Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, tudo que tinha que ser falado a respeito eu já falei, mas nós podemos fazer uma revisão hoje, inclusive para benefício dos alunos do COF, que não assistiram às outras aulas, não é isso? Alguém aí seria capaz de fazer um resumo? Ninguém que aventura? Então tente. Mas vem aqui. Alguém tem que pagar o mico. Está visível aí?
Ah, eu estou visível?
Está visível, é. Não, pode ficar visível.
Você manda.
Você que vai fazer um resumo aí.
Não, eu vou só tentar começar o resumo, evidentemente, né? Então, o curso é a formação, a construção da personalidade, a formação da personalidade. Então, ele começou com uma... diferenciando personalidade de caráter, porque a personalidade tem características que vão sofrendo modificações ao longo da vida, mas nada pode ser modificado se não houver uma base fixa, e essa base ele denominou de caráter, né? E, bom, e essa personalidade, ela se expande, né? E ela tem vamos dizer, uma estrutura de expansão que é por camadas, como se fosse uma cebola, em que você vai vivendo e você vai aumentando a personalidade e galgando camadas, né, cascas, que integra a anterior. Então, por exemplo, você tem a primeira camada, que é, aí eu vou meio que ir lá para trás.
Não, você não precisa das 12 camadas.
Ah, então tá. Então, tá bom? Como resumo. E você tem uma visão, você pode usar essa teoria das camadas como uma descrição da até onde o ser humano pode chegar até a camada 12, em todos, integrando tudo, quer dizer, é o ideal do ser humano, né? Não vale a pena você viver uma vida não vivida, né? Não tentar chegar até a camada 11, pelo menos. E você pode também identificar isso politicamente, antropologicamente. Você pode usar essa mesma estrutura descritiva para descrever uma nação e diagnosticar. Você pode tanto diagnosticar uma pessoa ou se autodiagnosticar. O ideal é que você pergunte para alguém em que camada você está, porque, em geral, a gente se confunde ou se solapa. Mas você pode também usar isso antropologicamente, politicamente e olhar, por exemplo, o Brasil e saber o porquê dos desajustes. Existem desajustes entre pessoas e desajustes numa nação, porque ela, por exemplo, pode estar na camada 4, como seria, em princípio, o diagnóstico do Brasil, e que isso envolve uma série de desajustes que vão se complicando formidavelmente, sobretudo na nossa classe política.
Tá ótimo, tá muito bom. Então, muito obrigado aí, Estela, por esse resuminho. Então, só um ponto aí que não está muito exato, que é a ideia de que as 12 camadas são um desenvolvimento ideal do ser humano. Não foi essa a ideia. A ideia foi descrever exigências objetivas que pesam sobre todas as vidas humanas, quer você perceba, quer não perceba. É isso? E essas exigências, elas vão aparecendo no curso da vida e vão sendo ou o indivíduo as integra, ou ele foge delas e estaciona numa determinada camada. Então, isso não é, de maneira alguma, um desenvolvimento ideal, tá certo? Ele é a estrutura real da existência humana. Nenhum ser humano escapa das exigências colocadas objetivamente por essas 12 camadas, né? Então, também é bom esclarecer que eu desenvolvi a teoria das 12 camadas no tempo que eu estava tentando elucidar a questão astrológica, para distinguir justamente aquilo que não pode ter nada a ver com o horóscopo de nascimento. Quer dizer, é o elemento não astrológico que a astrologia realmente assambarca de maneira indevida. Quer dizer, você por um horóscopo, mesmo que você possa saber algo por ele, você não pode saber em que etapa do seu desenvolvimento pessoal o indivíduo está. Tá certo? Porque o horóscopo é uma figura estática, e se ele tem algo a ver com a personalidade humana, ele só pode ver com a parte permanente e estática, com aquilo que Kant chamava identidade transcendental e que eu, para simplificar, chamei de caráter, né? Então, o caráter é um esquema fixo que é compatível com vários desenvolvimentos diferentes, portanto, produzindo personalidades completamente diferentes. Também eu não diferenciei essa teoria só das ideias astrológicas, mas de outras teorias da personalidade que tentavam chegar a uma descrição da personalidade humana por determinados traços que poderiam ser quantificáveis. Quer dizer, quantificáveis, pelo menos idealmente quantificáveis. Então, por exemplo, a quantidade de coragem ou de persistência ou de simpatia, de empatia que o indivíduo tivesse. Quer dizer, esses vários traços poderiam ser quantificados e formavam então um perfil. Só há um problema: esses traços por si mesmo, um não tem nada a ver com o outro. Quer dizer, não há o fato de um ser alto não determina que o outro seja baixo. Então são elementos soltos. Então ficava faltando, vamos dizer, o elo central, que é justamente a coisa mais característica da personalidade. A característica da personalidade é a sua unidade. Quer dizer, o fato de que todos esses traços, entre aspas, eles coexistem numa mesma pessoa, dentro da qual estão articuladas de alguma maneira. E é justamente essa articulação entre os diferentes traços que constitui a personalidade e não os traços por si mesmos. Isso quer dizer, você pode ter uma coleção de qualidades que descrevem aparentemente uma pessoa, mas o elo central, que é a própria personalidade, está faltando. Então, eu procurei proceder da maneira exatamente inversa, procurar averiguar em cada etapa do seu desenvolvimento qual seria a motivação fundamental que articula, né, as várias condutas, várias reações, etc, etc. Essa motivação fundamental tinha que ser procurada não em objetivos declarados, quer dizer, o indivíduo diz que ele está procurando isso, está procurando aquilo, tá certo? Mas é justamente o contrário. São motivações que são tão constantes e tão óbvias que não lhe parecem um traço pessoal, mas lhe parece um traço universal, uma coisa que está presente em todos os seres humanos. Quer dizer, aquilo que para ele é o mais importante da vida numa certa etapa é o que ele acha que é importante para todos os demais seres humanos. Tá certo? E esse é um dos motivos pelos quais o diagnóstico de em qual camada o sujeito está é mais facilmente feito por outras pessoas. Tá certo? Porque, de certo modo, na conduta, a motivação aparece de uma maneira simplificada e mais unívoca, ao passo que dentro do indivíduo ela pode coexistir com um monte de contradições e dificuldades. Não que ele esteja mentindo, não que ele esteja falsificando, não que ele esteja se enganando, tá certo? Mas é simplesmente a figura do indivíduo é mais instável desde dentro do que desde fora. Isso é uma coisa fácil, toda pessoa pode observar. Sempre que alguém nos descreve, dá, você é isso, você é aquilo, nós sempre vemos algumas contradição nisso, porque há momentos em que nós não somos aquilo. E há também outros aspectos que são opositivos, que estão dentro de nós, de modo que nenhum traço definitivo nos define, mas nenhum traço estático nos define. Mas na conduta, essas constantes aparecem de uma maneira bastante nítida para outras pessoas. Em segundo lugar, ao contrário de exposições anteriores que eu fiz sobre a teoria das camadas, eu sempre expus a teoria das camadas como uma psicologia evolutiva, quer dizer, como uma psicologia da evolução temporal do indivíduo. E desta vez eu tentei mostrar as camadas como elementos estáticos permanentes, quer dizer, são exigências que pesam sobre todos os seres humanos e que às quais ele vai responder de algum modo. Tá certo? Então, a primeira exigência é que para existir o sujeito tem que estar no lugar do espaço, quer dizer, tem que ter um corpo. Tá certo? Esse corpo já vem com certas características que não vão mudar muito ao longo da vida. Tá certo? ele será ou mais alto, mais baixo, mais fraco, mais forte, mais gordo, mais enérgico, menos enérgico, tudo isso já vem com ele, tá certo? E representa uma série de determinações que vão ter que ser aceitas e trabalhadas de algum modo. Quer dizer, mesmo que o indivíduo não goste do corpo que tem e decida, por exemplo, ah, eu preciso fazer musculação, eu preciso isso, preciso emagrecer, preciso engordar. Ele está lidando com um dado que apareceu, que lhe foi imposto. O segundo dado que é imposto pela situação é que existe em torno dele um ambiente físico no qual ele vai ter que se mover e vai ter que mover os objetos de alguma maneira e adquirir algum domínio do ambiente físico, tá certo? Vamos supor, na pior das hipóteses, o indivíduo nasceu totalmente paralítico, ainda assim ele terá alguma relação com o ambiente físico. Todos nós temos e não temos como escapar disso. E, evidentemente, a nossa relação com o ambiente físico é diferenciada de indivíduo para indivíduo. Você verá que alguns indivíduos têm, vamos dizer, mais iniciativa, tá certo? Física do que outros e assim por diante. Né? E a terceira camada de exigências é a comunicação com os outros seres humanos. Ele vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a se comunicar de algum modo, tá certo? E durante algum tempo isso tem que ser o objeto de interesse predominante dele, porque é a conquista de um meio de atuação sobre os seres humanos. Se ele não tiver isso, ele está lascado, tá certo? Então isso quer dizer que o aprendizado não só da linguagem falada, mas dos signos em geral se torna um objeto de preocupação. Entre outros aspectos, existe o problema, vamos dizer, da adequação aos vários meios sociais. Quer dizer, o indivíduo, um dia ele sai da sua casa e vai para a escola, e na escola ele vê que vigoram outros critérios de julgamento, outros critérios de aprovação e reprovação, tá certo? E tudo isso são códigos que ele vai ter que aprender, tá certo? Então, todos nós frequentamos diferentes ambientes, sabemos que nesses diferentes ambientes vigoram códigos diferentes, códigos tácitos, que não são... cada lugar que você chegasse tivesse um manual de instruções, seria tudo mais fácil, mas tudo isso tem que ser adivinhado, tá certo? E claro que isto é um desafio tremendo que o sujeito coloca, não é isso? Também, no curso do desenvolvimento humano, chega uma etapa em que... o indivíduo já tem uma história pessoal e ele pode comparar essa história com a história dos outros, sobretudo do ponto de vista de se ele está satisfeito ou não, se ele está feliz ou infeliz. Quer dizer, chega uma etapa da vida em que a luta pela felicidade se torna vamos dizer, uma exigência absolutamente incontornável. Todo mundo passa por isso e tem que passar, tá certo? Em seguida, você tem uma outra etapa na qual o essencial é você enfrentar os desafios do ambiente no sentido da autoafirmação, quer dizer, você ser alguém perante você mesmo, você provar suas forças para você mesmo. Algum dia, todo mundo passa por isso, não tem como escapar, né? E por fim, fechando esse primeiro ciclo da existência humana, existe a necessidade de uma adequação funcional ao ambiente. O indivíduo vai ter que trabalhar alguma coisa, vai ter que ter uma função social qualquer na qual se espera dele, vamos dizer, um resultado objetivo que já não é o mesmo resultado subjetivo que ele esperava na etapa da autoafirmação. É isso. Quer dizer, uma coisa é você provar algo para você mesmo e outra coisa é você obter algum resultado efetivo num trabalho, no seu desempenho social, etc, etc. Então foi aí que eu disse que, vamos dizer, numa sociedade normal, todas as pessoas estão na camada, pessoas adultas estão nessa sexta camada. Quer dizer, elas sabem mais ou menos o que estão fazendo, né? Conhece o seu trabalho, conhece os seus direitos e deveres naquele ambiente de trabalho e sabem agir de maneira a produzir um resultado objetivo e verificável. Acontece que quando as pessoas estão presas em camadas anteriores, quer dizer, elas passaram por essas situações, uma coisa são as camadas, vamos dizer, eu até uso a distinção entre camadas e etapas. Etapas é onde você está realmente, o que a situação está exigindo de você. E camada é aquela na qual você está interiormente, ou seja, aquela que decide as suas reações. Então você imagina, por exemplo, o indivíduo está preso na camada 4, mas ele já tem um emprego, ele já tem uma função social, então ele está na etapa 6 mais na camada 4, então ele vai interpretar errado os sinais do ambiente. Mas, quer dizer, as exigências, vamos dizer, disciplinares, exigências de eficiência, etc., serão interpretadas para ele como uma rejeição pessoal. E os mecanismos que ele vai acionar para se adaptar à situação são completamente deslocados da situação objetiva. Não é isso? Então, é claro que isso aí é fonte de inumeráveis confusões. Não é isso? Então, a sétima camada é o que corresponde, vamos dizer, ao que seria o cidadão de uma república moderna. Quer dizer, um indivíduo que já tem noção de obrigações e direitos que ele tem, não em face do seu ambiente imediato, como, por exemplo, o ambiente de trabalho, mas em face da sociedade como um todo. Ou seja, são obrigações que ele tem para com pessoas que ele não conhece, ele nunca viu e provavelmente jamais verá. Tá certo? Então, um conhecimento mínimo das leis e das obrigações do cidadão, etc. Idealmente todo mundo deveria ter e, de fato, isso é exigido de todas as pessoas. Né? Se você transgride uma lei, mesmo que você não a conheça, você vai pagar. Quer dizer, o princípio de que ninguém pode alegar desconhecimento da lei é um princípio de aplicação universal. Isso quer dizer que todos os estados modernos se baseiam numa impossibilidade, né? Que é a impossibilidade de que todos os cidadãos conheçam todas as leis. Mas à medida que o número de leis aumenta e se torna humanamente inabarcável, então o mais certo seria dizer que ninguém pode alegar o conhecimento da lei, não o seu desconhecimento. Mas, de qualquer modo, a estrutura do Estado é baseada nisso. Quer dizer, todos estão obrigados a cumprir a lei, mesmo que não a conheçam. Então, é claro que isto coloca para o indivíduo desafios que são completamente diferentes daqueles que ele tem no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente imediato. Ambos são um sistema de direitos e obrigações, tá certo? Mas, num caso, com relação a pessoas concretas que você conhece, com as quais você se relaciona, seja o seu patrão, o seu chefe, seus colegas de trabalho, os clientes, etc., etc. E, no outro caso, é com uma entidade abstrata que se chama o Estado e que, teoricamente, personifica a sociedade inteira. Então, aí já é um elemento, uma situação um pouco mais complexa. Você vê aqui, se o indivíduo não consegue atravessar essa etapa, adaptando a sua camada interior às exigências dela, então ele está numa posição objetiva de cidadão de uma república ou de uma monarquia constitucional, mas por dentro ele não é isso ainda. Quer dizer, ele não sabe o que está fazendo ali, ele não tem as respostas adequadas. Você vê que mesmo para burlar a lei é preciso conhecê-la de algum modo. Né? Então o sujeito não está capacitado para exercer, né, as suas obrigações legais e nem mesmo para transgredi-las com conhecimento de causa, transgredi-las eficazmente, tá certo? Então é evidente que é uma pessoa que está abaixo da complexidade de uma sociedade moderna. O que não quer dizer que a pessoa deixará de ter opiniões sobre a situação. Todo mundo tem opinião política, não é isso? Mas você pode chegar a uma situação, vamos dizer, de deslocamento total entre as opiniões circulantes e a situação objetiva, né? Eu me lembro, por exemplo, que durante quase 20 anos, né, o único sujeito que escrevia a respeito do problema da criminalidade no Brasil era eu. Ninguém parecia reparar, estava todo mundo preocupado. Ah, tem o imposto, tem, né, o preço das coisas, tem a corrupção. Eu falo, peraí, mas estão matando aí 60, 70 mil pessoas, 70 mil pessoas por ano e você não está nem reparando? Quer dizer, não existe nenhum problema mais urgente do que esse. E eu não vi a menor consciência disso, nem mesmo nas pessoas que são profissionais, que deveriam ter a consciência disso, como por exemplo, jornalistas. Jornalistas, teoricamente, o jornalista interessa por saber o que está acontecendo de novo, quer dizer, o que não foi noticiado ainda. Né? Mas eu lia jornal atrás de jornal e via que eles só publicavam o que já tinha sido publicado. Né? Era só notícia velha que podia, só quando se repetia a notícia que publicava. Se era uma coisa nova, eles realmente não percebiam. Então você vê uma inadequação geral de toda uma camada, né? Profissional, não só jornalista, mas outras áreas também, em relação a situação objetiva. Então, e, o pessoal o tempo todo usava a palavra cidadania, mas era exatamente o que mais faltava, você não tinha cidadania alguma, porque o cidadão é algo mais do que o empregado de uma loja, por exemplo. As obrigações dele são mais complexas, né? E também o fato de que quando você comenta numa situação social, política qualquer, em princípio você está falando em nome da sociedade inteira. Quer dizer, você está, é por isso que a sua opinião se integra num negócio chamado opinião pública. Né? E, em princípio, a opinião pública diz respeito àquilo que interessa ao público, aquilo que afeta a vida do público. Né? Então, por exemplo, a criminalidade afetava a vida de todo mundo, está todo mundo aterrorizado, todo mundo vivendo fechado dentro de grade, todo o pessoal com medo de sair na rua. É, e aqueles que falavam em nome da população não refletiam isto. Né? Também o fato de que nas pesquisas de opinião o povo brasileiro se mostrava acentuadamente conservador, religioso, etc, etc. E nós da eleição só votava em partido de esquerda. Então, isto aí vamos dizer, uma falha da cidadania. Quer dizer, as pessoas não estão conscientes exatamente do que é a cidadania. Por exemplo, se você tem certos valores, mas na hora H você vota no candidato e tem os valores contrários, bom, você não vai obter o resultado que você está esperando, é a coisa mais lógica do mundo. Quer dizer, ele vai fazer o que ele quer e não o que você quer. E as pessoas, evidentemente, se sentiam frustradas por isso, mas levou uns 20 anos para, né, fechar o silogismo. Né? Quer dizer, nós somos conservadores, mas votamos na esquerda, a esquerda faz política de esquerda. Ah, é mesmo. É um negócio extraordinário. Então, isso aí revela, vamos dizer, que as pessoas não alcançaram a camada 7. Tá certo? Então, quer dizer, a camada 8 é a situação, vamos dizer, de um homem adulto que, em princípio, já dominou as etapas anteriores e está bem situado, bem armado perante a vida social, tá certo? Mas que se coloca o problema do sentido da existência. Ele começa a fazer um autoexame, né? É a famosa crise dos 40. Né? Então, todo mundo mais ou menos passa por isso, até pelo seu desenvolvimento biológico, que é a época em que a sua energia física vai começar a declinar e você não pode mais montar em cima do desenvolvimento natural e deixar que ele o leve. Quer dizer, você vai, até por uma exigência biológica, a iniciativa pessoal agora tem de predominar sobre o impulso natural. Quer dizer, coisa que antes a natureza decidia, agora você vai ter que decidir por sua conta e você vai ter que arrumar os meios de fazer aquilo. Então, é claro que o simples desenvolvimento corporal do indivíduo o leva a um momento onde ele tem de se perguntar o que, que sou eu, quem sou eu, o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que eu quero realmente, etc, etc. É a etapa, por exemplo, onde muitos casamentos desmoronam, o fracasso econômico começa a pesar mais do que antes. O indivíduo pode, até os 40, ele pode adiar tudo para o dia seguinte, dizer, não, está ruim agora, mas vai ficar bom depois. Quando chega aos 40, você vê, epa, peraí, agora não vai haver mais tempo de melhorar, né? Por exemplo, eu posso ficar milionário aos 80 e morrer no dia seguinte, isso não adianta absolutamente. Então, chegou o meio do caminho da vida, né? É necessariamente uma etapa de crise para todo mundo. Portanto, por isso que eu digo que não é um desenvolvimento ideal, são situações reais que vão se impor à pessoa. Não é isso? Então, dessa crise, alguns emergem com, vamos dizer, uma mudança de cosmovisão. Quer dizer, o sujeito mudou os seus valores, os seus critérios de entendimento da vida, etc., e adquiriu, de certo modo, uma filosofia pessoal. Alguns têm isso, outros não. Isso quer dizer que os problemas colocados pela famosa crise dos 40 não são solúveis na esfera meramente pessoal. Elas requerem um upgrade intelectual do indivíduo. E esse upgrade alguns fazem, outros não. Ou seja, você tem que encarar a vida com mais seriedade. Mas não é possível fazê-lo na pura esfera pessoal. Por quê? Porque você está se defrontando com fatores que são universalmente humanos, que se colocam a todos os seres humanos e você está vivendo uma situação também que é de todos Portanto, você vai ter que procurar uma solução numa esfera mais geral, mais universal. Isso, vamos dizer, o meio de fazer isso é adquirir cultura, evidentemente. Então, você vai ter que se informar, você vai ter que saber mais, e você vai ter que se posicionar de uma maneira mais consciente perante a vida. Então, essa é a camada 9. Então, isso quer dizer que, por exemplo, vamos supor que você tenha estudado a sua vida inteira, né? Você leu o dia inteiro. Eu digo, bom, mas você só depois dos 40 que você vai fazer essas contas, né? Até lá é tudo divertimento. Você pode ser um sujeito muito talentoso, muito inteligente, muito culto, etc. Mas, a partir de um certo momento, as suas ideias se tornam necessárias para você, porque daí para dentro são elas que vão orientar a sua vida. Até lá você está sendo levado pelo próprio processo de crescimento. Né? E agora não, agora você, querendo ou não, você agora é o senhor da sua vida. Né? Muito bem. Então, as três camadas últimas corresponde, vamos dizer, a décima corresponde ao indivíduo que está no topo da sociedade e que consegue enxergá-la como um todo e, de certo modo, consegue responder perante ela. Então, é aí a frase do Eric Weil, que o único ponto de vista legítimo em política é o ponto de vista do governante, porque é ele que está no topo, é ele que tem que tomar as decisões. Então, quer dizer, se você não é capaz de se colocar na posição de governo, né, as suas análises sobre a sociedade não valerão nada. Então, é claro que isto, mesmo para pessoas altamente intelectualizadas, é um problema difícil. Não é isso? Então, conseguir, na hora que você consegue encarar a sua sociedade como um todo, você passa por um processo de desaculturação. Você já não é, de certo modo, um membro daquela cultura, você está fora dela e você a julga como um todo. E ela também não é mais só um espetáculo que está transcorrendo na sua frente, é uma esfera na qual você pode atuar de alguma maneira. Então, claro que você não precisa ser um governante para isto. Se você é capaz de encarar as coisas com a perspectiva do governante, então você pode atuar na sociedade como se fosse um governante. Existem muitas pessoas que podem atuar nessa maneira, sim, isso não tem nada a ver com o cargo público que o sujeito exerce. Tem que ver, vamos dizer, com a amplitude da sua personalidade e, portanto, vamos ter com a repercussão que as suas ações, as suas palavras têm. Não é isso? A décima camada consiste em consciência histórica, quer dizer, você saber quem é você na história humana. Não é isso? Ora, todos nós estamos dentro da história humana. Nós não precisamos saber nada a respeito dela. Né? Décima primeira. Não é isso? Então, nós todos estamos dentro dela e sofremos o impacto dela, mesmo que não saibamos, quer dizer, nós temos muitos problemas pessoais que vem, sei lá, dá uma crise econômica num outro país e aquilo afeta a vida do seu e acerta você, você nem sabe de onde veio. Não é isso? Quer dizer, as decisões de governantes de outros países afetam a sua vida, não é isso? O desenvolvimento geral da cultura, da ciência, da tecnologia, tudo isso afeta a sua vida o tempo todo. Ou seja, nós estamos dentro desta esfera. Tá certo? Não é uma coisa ideal, é um fator real que pesa sobre a nossa vida, quer ou saibamos ou não. Não é isso? Então, eu me lembro que o Dr. Miller, no seu consultório, ele escreveu um manualzinho para orientar os seus clientes de psicoterapia, e uma das recomendações é a seguinte: lembre-se de que os seus problemas podem ter causas biológicas, familiares, sociais, históricas e cósmicas que estão infinitamente acima da sua compreensão. Não é isto? Então, dá um pouquinho. Então, ele via essa ampliação da consciência dos fatores que pesam sobre a nossa vida como um processo de cura. Então, a ampliação da consciência permite que você compreenda, quer dizer, a origem de certos sofrimentos que lhe parecem inicialmente uma coisa exclusivamente da sua vida, e quando você percebe que aquilo resulta de fatores muito mais amplos, que você não tem o controle daquilo, você, é claro que você vai ter que se adaptar àquilo de uma outra maneira. Tá certo? Então, essa ampliação da consciência, passarem pelas 12 camadas, ela é também um processo de cura. Tá certo? Só que, ainda aqui, eu ainda estou descrevendo como uma psicologia evolutiva. Só que no curso eu fiz uma outra coisa. Eu, diz como as camadas não representam somente etapas da épocas da vida do indivíduo, épocas do seu desenvolvimento, mas representam exigências objetivas que pesam sobre todos nós, então, de certo modo, elas estão todas presentes ao mesmo tempo. Algumas estão presentes como elementos da sua personalidade e outros como elementos da situação que pesam sobre a personalidade desde fora e que, de certo modo, requerem desde já uma resposta. Tá certo? A isso precisaria articular a famosa teoria do trauma de emergência da razão, que é o fato de que todos os seres humanos são dotados da capacidade racional, nascem com ela, porém, os problemas que se apresentam a ele para que ele lhes dê uma solução racional sempre transcendem a etapa do desenvolvimento racional que ele já alcançou. Então, por exemplo, você é uma criança de 3 anos e o seu pai perdeu o emprego e você não vai poder ter os brinquedos que você quer. Como que você vai entender essa situação? Você é um ser tão racional quanto o outro, só que a razão precisa ser desenvolvida, precisa ser apropriada através dos instrumentos devidos, instrumentos linguísticos, científicos, etc., etc., que, vamos dizer, perfazem o desenvolvimento da razão individual. Então, a nossa razão, isso aí por definição, os problemas de ordem puramente racional que a vida nos coloca estão sempre acima da nossa capacidade racional do momento. Isso é sempre assim. Né? Então, supondo-se que o universo inteiro fosse passível de uma explicação racional, ainda assim isso estaria acima da nossa capacidade racional. Isso quer dizer, quando Hegel diz tudo que é real é racional e tudo que é racional é real, fala, e que vantagem Maria leva com isso? Eu digo, é tudo racional, só que a minha razão não alcança. Então, é sempre assim. Então, a impressão de irracionalidade, de caos, de desordem, bom, às vezes reflete um caos mesmo, mas outras vezes reflete apenas o fato de que a nossa razão não alcança compreender aquilo. E este permanente desajuste da razão em relação à situação vivida é um dos motivos que nos fazem passar de etapa a etapa. Quer dizer, nós buscamos novas chaves adaptativas que nos permitam enfrentar a situação de uma maneira mais efetiva. De algum modo, quando, por exemplo, na passagem da camada 4 para a camada 5, quer dizer, na camada 4 você está esperando uma afeição, uma proteção, um afago, e o afago não vem, você decide, bom, então agora não quero mais saber, né, não vou depender mais de ninguém, eu vou fazer as coisas por mim mesmo. Né? Então, você vê muito isso em adolescente, quer dizer, quando o adolescente começa a se tornar, por exemplo, irritado com a família, com o pai e a mãe. Não é isso? Então, o que ele está fazendo? Ele está rejeitando, né, o apoio emocional e buscando um apoio emocional próprio, na sua própria força, sua própria capacidade. Tá certo? Então é mais importante para ele sair vitorioso nos desafios do que receber o apoio do pai e da mãe. Não é isso? Note bem, quanto maior a dificuldade de transpor isto, maior a tendência da hostilidade com relação ao pai e à mãe. Já que você não consegue vencer a coisa na esfera positiva, você a vence simbolicamente, negativamente, né, rejeitando a afeição. Mas, bom, rejeitar a afeição não garante que você vai conseguir vencer os desafios na esfera da autoafirmação. Então, vem uma espécie de autoafirmação simbólica invertida. Isso é muito comum. Né? Então, isso aí é uma falsa evasão da camada 4. Né? Na verdade, o que está havendo ali é uma solicitação rancorosa de apoio e de afeição. Né? Que toma o aspecto de uma rejeição, mas na verdade é uma solicitação. É uma solicitação que você sabe que não será atendida. Então, isso aí é uma fonte de inumeráveis problemas. Então, quer dizer, todas as camadas elas estão presentes na nossa vida. Umas estão presentes positivamente, quer dizer, estão dentro de nós. E outras estão fora de nós, mas já pesando sobre nós. Então isso quer dizer que a cada momento você pode descrever o estado interior do indivíduo pelo seu nível de desenvolvimento interior e pela situação objetiva vivida, que já pode estar colocando para ele desafios que transcendem enormemente a sua compreensão naquele momento, mas que talvez ele possa compreender num momento seguinte. Tá certo? Então, A teoria das camadas, ela é vista de duas maneiras. Uma maneira biográfica, quer dizer, descrevendo a evolução interior do indivíduo, e, por outro lado, uma grade de exigências externas que pesarão todas sobre o indivíduo. Veja, se você pegar a camada 11, ela começa a pesar sobre você, não está na hora que você nasce. Não é isso? Por exemplo, o sujeito pode, né, ter nascido e ter estourado uma guerra naquele mesmo tempo. Isso é muito interessante. O Arthur Kestrel, no seu livro de memórias, ele tem um capítulo que chama Horóscopo Terrestre, em que ele foi ver não a posição dos astros no dia que ele nasceu, mas os acontecimentos nacionais e internacionais do dia. E ele acaba descobrindo que, ué, parece que os temas da minha vida já estavam enunciados no noticiário daquele dia. Mas, então você vê essa inserção do indivíduo na história começa realmente na hora que você nasce, embora você não saiba nada daquilo. Você vai ter que saber retroativamente. Não é isso? Também o que seria preciso levar em conta é a própria ideia do, vamos dizer, do caráter. Quando Kant chamava isso de identidade transcendental, ele quis dizer, é uma identidade que você tem de ter necessariamente, você tem de ser alguém, né? Você tem, alguma coisa você é. Independentemente da sua vontade e do seu desenvolvimento, tá certo? Mas isso que você é de maneira permanente é absolutamente inapreensível. Nós não conseguimos pegar, tá certo? Pegamos, às vezes, um pouco depois que o sujeito morre, na base do verso do Mallarmé, tel quand l'homme est enfant, l'éternité l'échange, porque você daí já sabe o que não vai mudar mais na vida do sujeito. Aquilo que tinha que ser feito já foi feito, então já adquiriu um certo perfil, e se isso não dá a ideia do caráter permanente do indivíduo, se isso não dá um retrato perfeito do caráter, pelo menos dá uma ideia a respeito, quer dizer, daquilo que foi permanente na vida dele desde que ele nasceu até que ele morreu. Quer dizer, o que é permanente só aparece por trás do que é transitório, não é isso? E por isso mesmo Kant chamava transcendental. Transcendental para o Kant é aquilo que é anterior à experiência, mas que só se revela no curso da experiência, quando se revela. Ou seja, você tem que fazer uma análise da experiência para descobrir o que estava por trás e a condicionou. A descrição do caráter é uma das coisas mais difíceis que eu conheço, porque toda a nossa linguagem foi feita para descrever os aspectos mutáveis do ser humano, né? A maneira mais normal de nós descrevermos uma pessoa é contar a história dela, e para nós também, nós tentamos nos entender através da nossa biografia, ou seja, toda a nossa linguagem para falar do ser humano é a linguagem de uma narrativa, portanto, de uma coisa que está em mutação. E aquilo que é estático e permanente, justamente por ser permanente, é o mais invisível, você não tem uma linguagem para expressar isso, né? Eu, para quebrar o galho, eu inventei uma linguagem que descrevia a estrutura de caráter só em termos cognitivos, não em termos de conduta. Quer dizer, certas estruturas cognitivas permanecem idênticas ao longo de toda a vida, condicionando todas as mutações que o indivíduo vai passar. Mesmo assim, eu não sei se essa linguagem funcionou muito bem. É apenas uma hipótese, uma tentativa, e isso ainda tem que ser muito estudado, mas infelizmente eu não terei tempo de aprofundar essa investigação. Diga.
Gostaria de saber, se possível, o senhor nos fornecesse um exemplo de alguém que está na camada 9, mas que se encontra na etapa 8. Seria possível isso?
Bom, ontem mesmo eu dei um exemplo aqui quando me perguntaram sobre o Graciliano Ramos. Não é isso? Então, o Graciliano Ramos está exercendo uma atividade que exteriormente é de camada 9, uma atividade intelectual, mas você vê que ele não completa, vamos dizer, uma cosmovisão suficiente. Ele está em luta com ele mesmo, de algum modo. Você vê que em nenhum momento ele chega, vamos dizer, a conclusões filosóficas sobre a vida. Ele está sempre dando o seu testemunho de novo, de novo, de novo, e está sempre atrapalhado, sempre sofrendo, Tá certo? Então, ele não tem uma camada nova, ele não tem uma filosofia para te ensinar. Tá entendendo? Mas a atividade é de camada nova.
Me pergunta o inverso: se a pessoa está na camada nova, mas por uma circunstância, ela tem que estar presente na 8.
Não, mas isso aí é muito comum. Quer dizer, o indivíduo tem um alto desenvolvimento interior e ele está numa posição social, existencial muito abaixo da capacidade dele. Isso acontece o tempo todo. Não é isso? Você pode, sei lá, você pega o. Não, o exemplo que eu dei do Petre Tutsé, um dos maiores filósofos da Romênia, tá certo? Ele estava lá na cadeia, quer dizer, socialmente ele é apenas um presidiário, igual a qualquer outro, qualquer sujeito que matou a mãe está lá junto com ele, tá certo? E, no entanto, ele é um filósofo. Não é isso? Então, é claro que a camada, o desenvolvimento efetivo da pessoa não tem nada a ver com a posição real que ela tem, porque a posição não depende só dela. Depende de circunstâncias fortuitas que podem elevar você acima da sua capacidade ou baixar você em relação ao seu nível de consciência. Isso é a coisa mais comum. Quer dizer, as coisas estarem perfeitamente encaixadas umas com as outras é que é mais difícil. Não é isso? Quando você vê, por exemplo, os nossos governantes dos últimos anos, quantos desses governantes eram governantes de verdade? Eu acho que nenhum. Porque assim, em todos os casos você vê a visão, o horizonte de consciência do indivíduo é estreito demais em relação à posição que ele está ocupando. Ele só enxerga um pedacinho.
Isso se aplica, professor, também a. Se alguém está na camada, sei lá, 7, mas que ele por um acaso, ele esteja em duas etapas anteriores ao mesmo tempo. Isso é possível duas ou três?
Não, etapas ou camadas? Não, você está, na verdade, você está em todas as etapas ao mesmo tempo. Eu fiz a distinção de camadas e etapas, porque camada é onde você efetivamente está enquanto personalidade. E etapa é o tipo de desafio que está pesando sobre você. Quer você perceba, quer não perceba. Mas, nesse sentido, essas etapas, até a palavra etapas não é muito exata, porque todas essas exigências pesam ao mesmo tempo. Se você pensar, por exemplo, a exigência de camada 12, que é o homem perante a eternidade, eu digo, bom, esse problema da eternidade está colocado para você a cada momento. Você pode morrer a qualquer momento. Não é isso? Então, você vê, se você ler os livros do Jorge Benanos, você vai ver os romances dele. Vai ver que ele tem uma técnica narrativa que está acontecendo as coisas aqui na Terra, mas ao mesmo tempo aquilo já tem uma repercussão na eternidade imediatamente. Quer dizer, é a coisa narrada em dois planos. Não é isso? Então, é claro que é uma coisa difícil de expressar, tá certo? Mas nós sabemos que algum dia nós vamos morrer e depois da sua morte algo existe ou nada existe. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas resolvem isso na base da decisão, o que elas querem. Não é isso? Então, eu creio ou eu não creio. Tá certo? Porém, em que medida isso que você diz que crê ou descrê se reflete concretamente na sua conduta, nas suas decisões? Não é isso? Então, às vezes, o indivíduo pode ser um crente, mas o seu destino eterno não pesa em nada nas suas decisões. Ele simplesmente esquece daquilo. Aquilo está lhe parecendo longínquo demais, abstrato demais, embora seja a coisa mais concreta que existe. Não é isso? Você vê, em toda essa ordem de estudos, o jogo do abstrato e do concreto é muito importante. O fato de que certos elementos só cheguem à sua conclusão, só cheguem ao seu conhecimento através de conceitos abstratos, não quer dizer que eles sejam abstratos em si mesmos. Não é isso? Quer dizer, a morte para uma pessoa de 17, 18 anos é totalmente abstrata, então tem uma coisa concretíssima. Então, vamos dizer, também, quanto mais concreto, real e presente é um fator, mais você precisa de uma linguagem abstrata para descrevê-lo. A não ser que você o descreva simbolicamente, né, isso, através, poeticamente. Isso. Então, isso aí foi o nosso curso com um acréscimo, que são alguns truques para um indivíduo passar de camada em camada da maneira mais eficiente possível. E, sobretudo, isso Essa questão diz respeito à sua relação com o seu passado. É impossível o indivíduo se desenvolver de camada em camada sem ele romper com o seu passado muitas vezes. E romper com o passado significa você morrer, você deixar de ser aquela pessoa e começar a ser outra completamente diferente. Não é isso? Assumindo, evidentemente, a responsabilidade pelo passado, mas você assume a responsabilidade por ele justamente na medida em que você se desliga dele. Então, por exemplo, o problema das suas culpas anteriores. Quer dizer, você pode viver com elas o resto da sua vida e elas podem determinar a sua conduta em seguida, tá certo? E a situação vai piorando cada vez mais, a não ser que você faça alguma coisa. Porém, muitas vezes os nossos erros não têm conserto. Então, por exemplo, se você trouxe dano a uma pessoa, bom, você chorar o resto da sua vida não vai ajudar a pessoa. E você mostrar os seus sentimentos também não vai resolver nada. Então, aqui está na Bíblia, quer dizer, você vem aqui rezar, mas primeiro vai pagar a sua dívida, vai acertar as suas contas com o outro lá que você prejudicou. Quer dizer, isso tem que ser respondido com um ato, e esse ato encerra aquele capítulo. Né? E no caso onde você cometer algo de irremediável, quer dizer, o irremediável vira um marco na sua vida. Quer dizer, é algo para você não fazer nunca mais, porque você sabe que é irremediável. Não é isso? Então, o passado, ou ele é algo sobre o qual você caminha, quer dizer, algo que não se move mais, se torna um chão, e você pisa nele, tá certo? Ou ele é um chão móvel, que está se movendo o tempo todo junto com você. Isso aí, essa decisão, um dia você vai ter que tomar. Não é isso? Agora, onde você tem, vamos dizer, uma cultura de camada 4, como é o Brasil, o passado não passa. É como o sujeito que fuma maconha, tá entendendo? Maconha não deixa o tempo passar e os traumas de 30, 40 anos atrás estão presentes naquilo, a todo momento. Então você vai ver, né, aquelas brigas de família em que um homem de 40 anos fala para o irmão: oh, a mamãe gostava mais de você do que de mim. Não é isso? E aquilo está presente, está doendo de algum modo. Não é isso? Então, isso quer dizer que o principal instrumento para a travessia das camadas é dado pela cultura, não é dado por você. Se a cultura não deu, bom, você pode ter a imaginação de você procurar para além do repertório dela outros meios, tá certo? Que talvez existam em outras culturas, ou que você mesmo inventa, tá certo? Ou você pode, vamos dizer, se conformar com aquilo que você já tem e achar que é o normal é ser assim. Quer dizer, o que é normal? É normal ser como as outras pessoas, ainda que todas elas estejam desajustadas e sejam um bando de fracassados e doentes, tá certo? Ou você tentar uma coisa diferente e você se desaculturar. De cada passagem de camada a camada implica, vamos dizer, a ruptura com o meio social. Isso não tem escapatória. Não é possível você evoluir e amadurecer e continuar tendo as mesmas relações com as mesmas pessoas no mesmo nível. Não é isso? Então, por exemplo, a famosa patota de juventude, né? Ah, nós todos nos embebedamos juntos, vamos lá, comemos as garotas, etc, etc. Bom, os caras vão continuar fazendo isso a sua vida inteira, mas você vai ficar ali? E quando você parar, bom, você não é mais um de nós. Não é isso? Você não gosta mais da gente. Isso é inevitável. Eu vejo que esta transição na sociedade brasileira é extremamente dolorosa. Né? E não deveria ser. Quer dizer, é normal você buscar um novo meio social, mais adaptado ao seu estado atual, e você, sem brigar, sem romper, você simplesmente se afastar de certas pessoas, que elas não significam mais para você, né, o que significavam antes. Né? Mas aí sempre tem, assim, pessoas que passaram pela sua vida 30 anos atrás, para elas você ainda é o mesmo. É? E, sobretudo, isto é um dos meios, dos instrumentos de a pessoa ganhar na sua vida uma importância que ela não tem. Isso aí é uma espécie de comércio, né, de chantagem emocional. Que, no Brasil, isso é o tempo todo. Não é isso? Eu, por exemplo, se eu deixei de ver uma pessoa há 30 anos, eu sei que ela já não é a mesma. Mas levou tempo para eu entender isso aí. E levou tempo para eu entender o seguinte, que aquelas cenas de juventude que nós vivemos juntos não são o centro da vida dela. Ela pode ir para tão longe, tão longe, tão longe, que não dá para você imaginar onde ela foi. Mas eu vejo que esta consciência, por exemplo, na sociedade brasileira, ela falta. As pessoas estão o tempo todo, né, de certo modo, cobrando umas das outras o seu passado. Isso é, evidentemente, uma coisa doente e que impede, quer dizer, o crescimento normal da personalidade. Isso também, eu digo, por que que a pessoa faz isso? Elas também fazem por uma motivação de camada 4, um desejo de afeição, quer dizer, eu quero ser importante para você, embora você não pense em mim há 40 anos. Agora, você desapareceu da minha vida, eu desapareci da tua, eu não te conheço mais, você não me conhece mais. Claro que existem pessoas que não são assim. Eu tenho alguns amigos que eu posso ficar anos sem vê-los e a gente continua a conversa do ponto que parou. Por quê? Porque nós andamos de uma maneira mais ou menos paralela. Tá certo? Mas nem com todo mundo é assim. Nisso, então, também, vamos dizer, numa sociedade de camada 4, o retorno ao seu passado sempre pode ser uma coisa desastrosa. Porque não é o passado, você está presentificando aquilo. Eu me lembro que uma vez, um amigo meu que tinha mudado para os Estados Unidos 20 anos antes, foi para o Brasil e a primeira coisa que ele reparou, falou: puxa, vocês aqui ainda usam filtro? Estados Unidos ninguém usa filtro, toma água da torneira, porque a água já está limpa. Tá? Quer dizer, o filtro era uma coisa do passado dele. E daí ele me disse: olha, vai ter uma reunião dos ex-alunos do colégio, você não quer ir lá? Eu falei: Deus me livre. Eu não vou nisso, mas nem que me paguem, né? Por quê? Porque eu já sei o que eu vou encontrar lá. Eu vou encontrar aquele mesmo saudosinho idiota, aquele bando de fracassado, né? E daí ele foi no negócio e voltou desarvorado no dia seguinte, entendeu? Ele disse: olha, todo esse pessoal que está lá, o único sujeito que acredita no que está fazendo é você. Eu disse: entende por que eu não fui lá? Eu estou vivendo a minha vida fazendo o que eu tenho que fazer. Eu fui para frente, né? Então, a sociedade brasileira é uma sociedade na qual as pessoas se prendem umas às outras no passado. É a imagem do caranguejo no balde, entendeu? Quer dizer, o caranguejo quer sair do balde, mas o outro segura a perna dele e faz ele cair de novo. Então, quer dizer, uma sociedade na qual o desenvolvimento humano enfrenta problemas terríveis. Eu acredito que, dos meus alunos, por exemplo, o único fator na vida inteira deles, o único fator que os incentivou a subir de camada fui eu. Eles nunca tinham ouvido falar disto. Você vê que tragédia, hein? Eu digo: pô, então ninguém está sabendo disso, só eu que tenho que avisar 200 milhões de brasileiros que existe isso? Estou ferrado, pô. Não vai dar. Agora, você veja, se você vai em outros países, o número de pessoas que estão trabalhando para o desenvolvimento humano, para fazer as pessoas crescerem, é um imenso, imenso. Agora, no Brasil, se você vai num psicólogo, o que o psicólogo vai fazer? Ele vai te prender mais no seu complexo de infância, mais ainda do que você já estava. Por quê? Porque o psicólogo foi instrumentalizado para servir uma outra coisa. Não é isso? Então ele está lá, por exemplo, para jogar o filho contra os pais, jogar a mulher contra o marido, né? Fazer o sujeito se sentir ressentido porque ele é gay, olhar no feio para você. Digo: meu Deus do céu, está todo mundo empenhado em infantilizar as pessoas? Essa onda toda que fala de discriminação. Eu fui discriminado a minha vida inteira, não estou nem ligando. Discriminação dói, por acaso não dói. O nego me discrimina, eu discrimino ele de volta. Pô, qual é o problema? Hã? Agora, de repente, aquilo vira uma tragédia para você. Por que você está reclamando tanto de ser discriminado? Porque você quer ser aceito e amado por todos. Se você estivesse pouco se lixando para eles, a atitude deles não pesa para você. Eles não são nada para mim. Isso é o normal da espécie humana, né? Quer dizer, simplesmente não é normal o indivíduo ficar esperando que a sociedade inteira o aceite e o paparique, né? Mas se essa política é adotada e isso começa a orientar a educação e até as psicoterapias, fala: bom, estão infantilizando todo mundo, meu Deus do céu. Sim, claro. Quem que você acha que é? Não é isso? Quer dizer, você não liga mais para nós. Eu falo, não ligo mesmo. Me dê meio motivo para eu ligar para você. É claro que, por exemplo, amizades de vida inteira são uma coisa muito boa. Mas elas só são possíveis quando, como dizia Santo Tomás de Aquino, a base da amizade é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Enquanto continuamos querendo as mesmas coisas, estamos indo na mesma direção. E se você vem junto comigo, é muito bem-vindo. Tá certo? Mas se você decide ficar preso, né, em emoções e problemas de outra época, então você fica aí que eu vou embora, né? Então, à medida que eu comecei a ensinar essas coisas e fui vendo, eu no começo não me dei conta de que a sociedade era assim. Eu fui me dando conta pelos alunos que vinham e eu vi as reações e falei, meu Deus do céu, está todo mundo querendo prender esses caras da infância e só eu estou querendo que eles fiquem adultos. Não vai dar, é uma luta desigual, entendeu? Isso nem sempre foi assim. Em outras épocas era mais normal as pessoas se desenvolverem. Por exemplo, eu estou lendo agora a biografia do Getúlio Vargas, do Lira Neto. Está muito boa essa biografia. Vocês leram? E você vê como os políticos na época eram pessoas muito mais fortes, muito mais inteligentes e muito mais conscientes do seu papel.
Mais valentes
também. Nossa Senhora, era impressionante. Você veja, em plena época que o pessoal que tinha feito a Revolução de 30 junto com o Getúlio estava querendo matá-lo, ele saía sozinho passeando na rua sem guarda-costas. Você é capaz de imaginar o Lula fazendo isso? Não sai nem de casa, pô.
Pagou
a
panela. Ah, é um episódio da vida,
do Graciliano Ramos. Exatamente. Ele estava andando ali pela. Que praia aquela é Botafogo? Não é?
Flamengo.
Né? E encontra o Getúlio Vargas. Né? Então é isso que depois ele pôs essa cena na Vida Seca. Na hora que o Fabiano, o personagem, encontra o soldado, né? Ele quer dar o cacete do soldado, mas depois ele vê que o cara está fardado. Não. Governo é governo. Né? Então o Graciliano deve ter pensado a mesma coisa. O Getúlio era um homem pequenininho, o Graciliano era grandão. Falou, posso dar o cacete desse cara, mas peraí, governo é governo. Eu, quando era moleque, uma vez eu vi uma foto de um general de 1,20 m passeando em revista soldados de 2 metros de altura, né? E todo mundo ali. E eu pensava assim, mas por que eles obedecem esse baixinho, né? Quer dizer, até eu entender que tinha todo um negócio simbólico por trás todo o tempo. Só que depois eu vi esta cena, na realidade, lembro quando nós fomos para Rondônia, né? Nós fomos a conferência, fazer uma conferência para os milicos, toda aquela milicada lá, todo mundo esperando o comandante. Então, a hora que chega o comandante, é um homem de 1,10 m. Eu falei, meu Deus, mas eu já vi esta cena. Então, é isso aí. Podemos fazer um intervalo e ter uma pergunta daqui a pouco. Então, vamos lá. Tem perguntas? Sim.
Melhor fazer aqui na frente. Existe alguma especificidade em relação à camada 8? Ela é, de alguma forma, uma camada de transição?
Não, você não pode dizer que nenhuma. Todas as camadas são de transição.
Todas, evidentemente.
Quer dizer, todas as camadas são transições e todas tendem a se estabilizar de algum modo.
Mas na 8 existe uma crise, né?
Na
8 parece que existe uma crise.
Ela é uma crise. É uma longa crise. Tem isso, mas isso precisa trabalhar melhor.
Tem uma pergunta aqui. O Lima Barreto era um grande escritor, mas que foi suprimido pelo descaso, pela negligência e pelo alcoolismo. Como entender que um escritor tão bom tenha cedido tanto segundo a teoria das camadas?
Bom, você. O talento literário do cara não tem nada a ver com a camada em que ele está. O indivíduo pode ser alto talento literário e ser emocionalmente subdesenvolvido, como parece que era o caso. Eu acho que o Lima Barreto tem, inclusive, as partes frágeis da literatura dele, são aquelas onde ele cede a este sentimento de discriminação, essa coisa, se faz um pouco de vítima, né? Que quando você vê pelo Machado de Assis, não tem nada disso, né? Quer dizer, a identificação excessiva, por exemplo, com um grupo minoritário, um grupo que diz minoritário, negro no Brasil não é minoritário de maneira alguma, né? Com um grupo socialmente inferiorizado, pode se transformar num sério obstáculo ao seu desenvolvimento. Então, não é porque eu pertenço a uma camada menos favorecida que eu também sou menos favorecido. Ao contrário, se o indivíduo se desenvolve corretamente, eu acho que ele nunca vai se sentir vítima, mesmo quando o seja. Você veja, por exemplo, uma cena comovente, o Petre Tutzer, que é um grande filósofo, e ficou preso muitos anos, foi torturado, etc, etc. E daí ele, no leito de morte, perguntam para ele como foi essa experiência. Ele diz, eu não vou dizer nada sobre isto, porque isto humilharia o povo romeno. Você vai dizer que, né, os negros no Brasil, nos Estados Unidos, foram mais discriminados, mais sacaneados do que isso? Claro que não. Quer dizer, a travessia das camadas tem algo a ver, vou dizer, com o enobrecimento do ser humano. Isso quer dizer, você chegar a um desenvolvimento que é compatível com a natureza humana. Quer dizer, que se, vamos dizer, as duas etapas, elas estão todas presentes sobre o ser humano e elas definem a nossa condição existencial real, então estar à altura da condição existencial real é o que se espera que se exige de um ser humano. Não é um ideal a ser atingido. Quer dizer, se o indivíduo está abaixo disso, ele não está abaixo do ideal, ele está abaixo da sua condição existencial real. O que fará dele, então, vamos dizer, o que a gente chama vítima inerme. Portanto, um personagem daquele que o Aristóteles chamaria de irônico. É o personagem que está abaixo da sua situação. Quer dizer que é uma coisa que nós não desejamos para ninguém, mas que as pessoas se transformam nisso, de certo modo, porque elas querem. Né? Fale mais alto.
Eu gostaria, se possível, que você comentasse um pouco a teoria, enfim, a caracterologia. Eu a conheci através do livro do Mário Ferreira dos Santos, a primeira parte do livro do curso de integração pessoal. Se aquilo que está exposto ali tem relação com a maneira como você vê o caráter.
Nada. Nada, inclusive porque o que ali está com o nome de caracterologia, na verdade, é uma tipologia. A própria caracterologia do Ludwig Klages, que é talvez a mais famosa, a mais ambiciosa que houve, ela não é uma caracterologia, ela é uma tipologia, na verdade. Se você entender o caráter no sentido que eu estou entendendo, que é, vamos dizer, a identidade transcendental, o lado absolutamente permanente, ele não é descritível em termos de conduta. A conduta depende, vamos dizer, do tempo, do lugar e do tempo. Ela vai mudando com o tempo. Não é isso? E o caráter permanece imutável. Portanto, ele não pode ser descrito em termos de conduta. Não é isso? Então, assim, mais ou menos como você assiste um filme, né? Eu digo, descreva o rolo do filme a partir do seu enredo. Não é possível. O rolo está. O filme está todo no rolo ao mesmo tempo. Quer dizer, o rolo não faz parte do enredo, né? Mas ele determina as possibilidades do enredo. É uma imagem meio ruim, mas é o que deu para inventar no momento. Ou assim, a com a música está todinha na partitura ao mesmo tempo. Não é isso? Então, eu acho que o estudo efetivo de caracterologia, se você quer saber, eu acho que nunca existiu. Existiam tipologias. As tipologias então, marcam tipos mais ou menos estáveis, por exemplo, de acordo com certas características físicas. Isso, de fato, isso não vai mudar, mas isso ainda não é o caráter no sentido que eu uso a palavra. São traços mais ou menos permanentes. O indivíduo pode passar por mudanças físicas extraordinárias. Não é isso? Eu mesmo vi. Hoje eu recebi um livro do José Renato Kell, foi meu amigo 30 anos atrás, e a gente frequentava junto à academia do Michel Weber. Né? E ele era um sujeito magro, ele e o irmão, os dois, magrinhos. Né? Passam uns anos, eu fiquei sem vê-los, um dia fui visitar a academia, chegou lá, tem dois caras dessa largura assim, falei, meu Deus, o que aconteceu? Duplicaram, né? Era dois, fundiram os dois num só. Quer dizer, então essa mudança física, evidentemente, consolidou a personalidade dele. Né? A força física sempre ajuda. Né? Se ficar mais forte, dá mais segurança. Principalmente se foi obtido por esforço próprio. Não é isso? Vai.
Numa época em que notáveis membros da Sociedade de Filosofia Norte-Americana declaram não definir beleza, pergunto, aí são três perguntas. Por que a beleza era claro conceito a artistas e sociedade até o início do século XIX, mas ofuscou-se no século XX? Aí quer que eu faça as outras duas agora?
Bom, em primeiro lugar, qualquer dado dos sentidos, por mais simples e óbvio que ele seja, ele se complica formidavelmente na hora que você tenta expressar num conceito. O conceito vai criar discussões que não terminam mais. Não é isso? Então, você saber do que você está falando, você vai ter que se reportar à experiência inicial. E ela é tudo quanto você vai saber. Às vezes, a coisa não é conceituável. É reconhecível, mas não é conceituável. Esse é que é o problema da filosofia anglo-saxônica é que ela quer discutir tudo e analisar tudo e ela quer provas. Ela é, sobretudo, uma busca da prova. Né? E eu acho isso uma perversão da filosofia. Quer dizer, a prova é o que você precisa perante um adversário, perante uma discordância. Ela não tem nada a ver com a busca do conhecimento, a busca da sabedoria. Não é isso? Então, se torna, vamos dizer, desde a experiência originária, onde você tem a realidade mesma que se impõe a você, até um conceito que possa ser discutido e provado, o caminho é muito longo. Esse conceito é um produto universitário, por assim dizer, é um produto da própria discussão. Né? E quando você entra nesse terreno, vamos dizer, da discussão e da prova, isso não termina mais. Então você acaba, vamos dizer, ficando com dúvidas sobre tudo. Por quê? Porque você só aceita aquilo que foi provado, o que é um absurdo total, porque, veja, a própria existência do mundo não tem prova. E, no entanto, ela é uma pré-condição para que você busque a prova do que quer que seja. Não é isso? Então, aí as operações, vamos dizer, da racionalidade, elas se tornaram fins em si mesmas. Então, você vai ter uma espécie de culto da prova. Mas, vamos dizer, em termos de método filosófico, né? Quer dizer, a aceitação da realidade do mundo me parece que é um pressuposto da filosofia. E ela, portanto, ela não tem por que ser matéria de prova. Você vê que quando você vê nos diálogos socráticos, Sócrates nunca prova nada. Ele apela ao testemunho dos presentes, supondo que esse testemunho é sincero e honesto. Isso é o máximo que nós podemos chegar. Vamos lá.
Como como explicar que um esclarecido como Humberto Eco escreva tantos absurdos sobre beleza? Por exemplo, ele compara a foto da Madonna Popstar com imagens de Nossa Senhora Maria.
O importante não é sério. Essa resposta é essa. Não é sério, simplesmente não é sério. Ele é um brincalhão, você entende? Ele gosta de brincar com conceito, brincar com filosofia, etc. É isso que ele faz. Isso. Ele não é um grande pensador, ele não é um pensador de maneira alguma. Isso. Agora, é um escritor, um homem bastante inteligente, bastante preparado, bastante culto, tá certo? Mas eu não acho que ele faça nada a sério. É uma pessoa para você ver... Você admirar, às vezes, pela destreza, por uma coisa assim, mas não... Ele não é importante, não tem importância. São pessoas feitas pela mídia. Né? Esse é o tipo intelectual ótimo para aparecer na televisão, né? Para ser entrevistado. Vê se alguma televisão alguma vez entrevistou Edmundo Husserl, o Eric Voegelin, o Bernard Lonergan. Não, isso não dá para. Né? Então você precisa fazer do intelectual médio, característico assim, do meio universitário, para poder ser exibido em público.
Quais os melhores livros sobre calologia?
Hã? Ele estuda muito, né? Eu não sei. Precisaria pensar. Existem vários livros sobre a beleza, mas eu nunca li nenhum que me interessasse realmente. Tem duas coisas que nunca me interessaram em filosofia, uma chamada estética e outra chamada ética. Sim, Roger Scruton escreveu muita coisa sobre a beleza, fez um vídeo sobre a beleza, tem livros sobre a estética na arquitetura e tal. Mas eu não consigo me interessar por nada disso. Pode ser uma limitação minha. Mais pergunta aí?
Pode-se dizer que à medida que se avança nas camadas, a personalidade ela vai se estabilizando em função do caráter, que é o elemento fixo.
Não sabemos. Não? Não tenho a menor ideia se isso é assim. Eu já me perguntei isso, mas eu não tenho resposta.
Entendi.
Quer dizer, a sua personalidade começa a expressar o caráter, melhor forma. Isso é um problema, porque nós mal conseguimos dizer alguma coisa sobre o caráter.
Mas é possível dizer, pelo menos, que existe um amadurecimento. E pensando no conceito de Spodaios como o homem maduro, é possível localizar os Spodaios nas camadas? Seria 11?
Ah, sim, no mínimo 11. É.
Sim.
Sem dúvida. Quer dizer, a maturidade humana ideal coincide com a 11. Mas esse negócio de ética e estética, tudo aquilo que tem um sentido normativo, eu não consigo me interessar de maneira alguma. O mundo do dever ser, eu já não entendo nem o mundo do ser, vou me interessar pelo dever ser agora. Claro, é mais fácil dizer para os outros o que eles devem fazer do que você entender o que está acontecendo. Eu não consigo apreciar nem mesmo a ideia da filosofia como uma elaboração de conceitos abstratos. Né? O Michael Dummett diz que a filosofia é para quem gosta de argumentos abstratos. Fala, então não é para mim. Se a filosofia fosse isso, eu não me interessaria por ela. Eu acho que isso aí é uma ocupação profissional. É certo. Para mim, vou dizer, a filosofia é a investigação do ser e a busca da realidade das coisas e da realidade da vida. É isso que ela é. O resto são instrumentos que você vai criando, são técnicas que você vai criando e que podem te ajudar ou podem te atrapalhar. Mas, evidentemente, o praticante das técnicas vai achar que ela é a coisa mais importante do mundo.
É,
Sim, sem dúvida.
E ele, na República, ele tem esse grau do filósofo governante e a educação dessa camada...
Não é um ideal. Não é um ideal de maneira alguma. Isso aí é má interpretação da República. O pessoal está lendo a República como se fosse um tratado normativo, o que a sociedade deve ser, quando não é. A República é uma investigação hipotética, o que aconteceria se você tivesse uma sociedade ideal. E a conclusão é a seguinte, a sociedade ideal vai cair. A República é uma investigação sobre uma hipótese. Se houvesse uma sociedade ideal, como ela seria e que destino ela teria? A resposta é que ela será destruída como todas as outras. Quer dizer, mesmo se você fizer a sociedade mais perfeita que você pode conceber, ela não será perfeita porque ela está submetida à decadência, ao tempo, à contradição interna, etc, etc, etc. Mas a mitologia popular transforma a República numa utopia, ou seja, numa forma da sociedade ideal mesmo. Quando, obviamente, tá dito ali que não é isso. Platão não acredita numa sociedade ideal. Tanto acredita que ele tem aquele negócio chamado ciclo das formas viciosas, que mostra que os vários regimes eles vão se suceder num ciclo e sempre acabam caindo. Sim, se você for.
Um pensamento educacional ali muito forte. E é interessante que ele faz com o poeta, né? A questão da imaginação.
Veja, mas Platão nunca acreditou que fosse possível você educar todo mundo. O educador só pode educar quem está ao alcance dele. Não é isso? E você não pode fazer educadores em série por um modelo, como você fabrica sapatos. Tá certo? Então, a educação depende de duas coisas. Primeiro, de haver o educador qualificado, que é uma raridade. E segundo, haver pessoas que desejam ser educadas. Portanto, a educação, no seu sentido mais elevado, é sempre coisa para uma minoria. Não porque a gente queira limitar. Ninguém quer limitar. Você conhece algum educador que quer limitar o número dos seus alunos? Nenhum quer. Mas o fato é que o alcance é limitado. Agora, se você quer um simulacro de educação para você dar para todo mundo, bom, isso é o que o Estado moderno oferece. E essa educação que é oferecida para todos, ela vai cada vez caindo mais, caindo, 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 até que chega, né? Agora você tem aqui aulas de masturbação na escola, né? É uma, você tira PhD em masturbação. Quer dizer, começou como piada, o Woody Allen que inventou isso, né? Eu sou catedrático de masturbação na universidade e tal. Você começa como piada e vira realidade, meu Deus do céu. Quer dizer, é a famosa educação para todos deu nisso. Quer dizer, você está fabricando, né, analfabetos em série. Né, quer dizer, o primeiro cara que descobriu... Tem o livro do Ananda Kumaraswamy, que é a fraude da alfabetização. Né, e tem o livro do Richard Hogarth, que é um sociólogo inglês. Eles, muito bem, agora aqui na Inglaterra todo mundo já sabe ler. Vamos ver o que eles estão lendo. Eles estão lendo fotonovela, jornal de esporte... Quer dizer, tem toda uma subliteratura que foi criada para alimentar esses alfabetizados e para mantê-los num nível de consciência inferior. Então, isso é o analfabetização em massa. Quer dizer, que se você alfabetiza todo mundo, mas em seguida você é obrigado a fornecer um material de leitura que é imbecilizante, então, dizendo, para que alfabetizou? Eu acho que sim, a educação deveria ser um direito de todos, não uma obrigação de todos. É para quem quer. A educação deve ser para quem quer, para quem a deseja. E deve ser oferecida na medida que o sujeito deseja. Porque ele de fato não vai passar disso. Você vê aqui o John Taylor Gatto, um grande educador americano. Ele obtém um sucesso enorme ensinando para as pessoas só o que elas querem. De aqui temos um aluno, ele só pensa em beisebol. Tá bom, então vou ensinar tudo sobre o beisebol para ele. Ele vai virar o maior conhecedor de beisebol do mundo. Ele não ensina o que as pessoas não querem. E eu acho isso a coisa mais certa do mundo. Procura esse autor, John Taylor Gatto. Isso tem uma coisa muito interessante. Você vê John Taylor Gatto, G-A-T-T-O. E você vê aqui o nosso ministro da Educação, o Giannini, ele, de certo modo, ele ouviu falar disso e ele quer diversificar então, o currículo. Né? Só que no Brasil o problema não é esse. O problema é como você vai educar os professores, meu Deus do céu. É, mas se eu fosse ministro da Educação do Brasil, a primeira coisa que eu ia fazer é diminuir o currículo. Diminuir drasticamente. Agora, nós vamos ensinar pouca coisa, mas coisas sem as quais eles não podem se virar. Então, ensinar um neguinho a ler, escrever, fazer conta. Ponto, acabou. Se conseguir isso, já é muita coisa. O resto a gente vê depois. Mas, você vê, o aprendizado da leitura no Brasil, que está feito por esse método socioconstrutivista, está impedindo as pessoas de ler e de adquirir o domínio da língua. Isso está assim faz 30, 40 anos, meu Deus do céu. Então, quer dizer, não é que está ensinando pouca coisa, é um ensino incapacitante. Então, é isso que tem que resolver primeiro. Não aperfeiçoar o currículo, não é isso. Para ajudar os seus alunos. Bom, eu acho que depende de que nível que está. Né? Se você está no nível primário, eu acho que você pode fazer isso, ensinar a ler, escrever, fazer conta. Pelo método que funcione mais. Mas que certamente não é esse de agora. Se você pegar, por exemplo, a instrução elementar chinesa. Né? Os chineses, todo lugar que eles vão, eles são sempre os melhores alunos. Aqui nos Estados Unidos, inclusive. Como é a educação primária deles? É boa e velha decoreba, tabuada, etc, etc. Aí funciona. Repetição. Depende, você tem. Aí o problema é diferente conforme a classe em que você está, a idade dos seus alunos, etc. Quer dizer, eu não tenho muitas boas ideias com relação à educação de criança. Eu não sei educar criança. Eu sei criar uma criança em casa, mas professor primário de ginásio eu não seria nunca. Não sei lidar com adolescente, com criança, não sei, neste sentido. Sei lidar no sentido psicológico, mas eu sempre pensei assim, a educação do adulto jovem. Esse é o meu negócio, é o que eu estou fazendo. E o que um professor deve fazer? O que eu estou fazendo? É o que dá para fazer no momento. Então, em primeiro lugar, você restaurar as possibilidades de desenvolvimento do indivíduo. Item 1. Fazer o sujeito tomar posse da sua inteligência. Avisar o cara, olha, tem uma inteligência aí, ela funciona, dá para funcionar, dá para ligar. As pessoas não sabiam disso. Ah, quer dizer que eu posso entender as coisas? Pode. Você vê que incrível. A partir da hora que o sujeito tomou posse, bom, se ele quiser ir sozinho, depois ele vai. Mas eu não acredito que vá muito longe, por quê? Porque a sociedade brasileira puxa o sujeito para baixo. Então, eu vejo, por exemplo, alunos que estudaram comigo 20 anos atrás, bom, eles aprenderam muita coisa, evoluíram, mas eles param ali. Agora, digo, se você continuar comigo, eu vou te empurrar para frente até o fim, até você morrer. Né? Agora, se você decidir sozinho, precisa ver que além das capacidades que você adquiriu no meu curso, você tem uma força existencial para você se sobrepor a esta pressão psicológica do ambiente, pressão imbecilizante, a chantagem emocional, etc, etc. A maior parte da pessoa não tem, porque isso não depende do nível intelectual dela. Né? Depende de outras condições para as quais a vida pode tê-lo preparado ou não, mas em geral não preparou. Às vezes você vê que qualquer desafio emocional mais grave, as pessoas param. Pô. Não é isso? Eu já reparei isso aí. O sujeito que estuda comigo um tempo, ele acha que eu, tudo que eu ensinei para ele é só o que eu tenho para ensinar. Eu não aprendi mais nada, eu não sei mais nada, eu sou aquilo lá que ele aprendeu comigo. E isso é sinal de quê? De que o indivíduo parou. Como ele parou, ele acha que eu parei também. Se eu pensar assim, o que eu estava ensinando 30 anos atrás? Não é isso? Eu digo, bom, eu estava lidando com certos problemas que eu estava tentando entender na época. E que ou eu resolvi ou abandonei. Não é isso? Mas eu vejo que eu só fui chegando a conclusões, estabilizando certas conclusões, depois dos 43 anos. Então, o que quer que eu tenha ensinado antes, é, vamos dizer, são etapas do problema. Não tem, né? Por isso que eu digo, tudo que eu escrevi antes dos 43 anos não vale nada, só vale como documento da minha evolução pessoal, qual não tem a mais mínima importância, nem mesmo para mim. Porque ela já foi vencida, já passei para outra. Então tem uma importância biográfica, né? Mas se o sujeito quiser dizer, bom, então qual foi a sua evolução? De bola, eu não recomendo ninguém, a ninguém que siga o curso da minha evolução, porque ela foi feita aos trancos e barrancos. Eu estou passando isto aqui para vocês agora, para que vocês percorram em menos tempo uma coisa que eu levei 30, 40 anos para percorrer. Pra, vamos dizer, a minha educação não foi um modelo para ninguém. O resultado, sim, pode ser. Não é isso? Mas eu vou recomendar que você passe por todas as experiências que eu passei, que né, arriscando a minha vida, a minha sanidade, né, não faz o menor sentido. E a minha vida não é um modelo. Né? Quer dizer, o modelo que eu fui obtendo, o modelo de educação, ele faz parte das conclusões e não da experiência propriamente dita, né? Por exemplo, eu vou recomendar com o indivíduo, bom, você entre no Partido Comunista, fique lá anos fazendo besteira. Porque... É claro que não. Né? Eu penso mais, eu não gosto muito da expressão aprender a pensar, porque pensar todo mundo sabe. E de pensar morreu um burro. O negócio não é pensar, o negócio é saber. Tá certo? Então, despertar o senso da inteligência, quer dizer, o indivíduo descobrir que ele tem a capacidade de compreender. Não é isso? Todo mundo que diz que vai ensinar a pensar, eu sempre desconfio que tem charlatanismo aí atrás. E tem mesmo. Se o sujeito não sabe pensar, como é que eu vou ensinar alguma coisa para ele? Lembra-se daquele negócio do Hugo Salvini, que é pensar, é transitar de uma ideia para outra. Todo mundo faz isso, até o Lula faz, pô. A Dilma faz.
Com bastante frequência.
Com bastante frequência, é. Agora, vamos dizer, meditar. Falou, opa, né? Isso aqui já ninguém sabe. Você vai rastrear desde uma ideia que você tem até a experiência que a originou. Mas isso é muito mais importante. Quer dizer, como que essa ideia foi parar na sua cabeça? Foi de uma experiência que você teve, você ouviu alguém falar, você viu na televisão, você leu num livro... Por que você aderiu a ela? O que você sentiu quando a leu? Você pode ter... O Fritjof Schon diz uma coisa muito certa. Ele diz que a primeira impressão de concordância que nós temos com uma ideia não quer dizer que nós a compreendemos. Quer dizer apenas que nós temos a aptidão de compreendê-la. Tem mais aí?
Em uma das aulas do Prof, você comenta um pouco sobre o conceito do símbolo faltante, vamos usar esse conceito de símbolo faltante como aquele elemento que falta.
Bom, esse negócio do símbolo faltante é uma ideia, não é uma teoria, é uma técnica que o Dr. Miller tinha. Né? E ele achava que você sintetizar certas experiências, você precisa de um símbolo que condense aquilo. E se o símbolo está ausente, você não vai chegar lá de maneira alguma. Você pode obter o símbolo, por exemplo, assistindo uma peça de teatro, vendo um quadro, ouvindo uma música, aquilo condensa para você. E o Miller usava como expediente ele pegar o simbolismo das plantas, dos minerais, etc., etc., e fazer o sujeito ingerir a substância homeopática correspondente. Eu tive algumas amostras de que isso funciona. Quer dizer, você toma uma determinada, ingere uma certa substância homeopática, aquele símbolo vai aparecer na sua, no seu sonho, alguma coisa, e vai ajudar você a sintetizar. Tá certo? Então, quer dizer, é uma maneira de desenvolver inteligência, desenvolver consciência. É possível, tá certo? Mas note bem, eu não trabalhei isso a fundo, eu não tenho, não pratiquei essa técnica, tá entendendo? Eu sei que você pode suprir o símbolo faltante. Eu aqui dou um monte de símbolos para vocês sintetizar a sua experiência. Né? E cada vez que vem um símbolo, você sintetiza um monte. Né? Então, eu sei que isso funciona. Né? Mas como aplicar isso como, no sentido que o Dr. Miller aplicava, com a substância homeopática, eu não vou fazer isso. Né? Eu não tenho, eu li um bocado de coisa sobre homeopatia, tal, mas não tenho qualificação para fazer isso. Acharia muito interessante se alguém fosse investigar isso aí, prosseguir essas coisas dele, né? É, seria muito bom, mas não, outra coisa, eu não tenho paciência nenhuma para lidar com psicoterapia. É? De louco chega eu. De louco chega eu. Eu não tenho paciência com louco e neurótico, de jeito nenhum. É? Se eu ver que o sujeito tem um problema neurótico sério, ele vai estacionar nesta coisa. E ele vai requerer cuidados pessoais durante muito tempo. E não dá tempo de eu fazer isso, né? Eu quero ensinar para uma classe. Aqui é educação, não é psicoterapia. Pode ter alguns efeitos benéficos, claro, pode ter. Com toda educação, deveria ter sempre, né? Porque se não dá para resolver o problema na esfera da educação e precisa de uma psicoterapia, fala, bom, daí é outra pessoa, não é comigo mais. Muito pouca coisa e ele não se explicava muito bem. O primeiro livro dele, que chama Alquimia Moderna, é um livro muito bonito, assim, um livro poético. Né? Mas as coisas são tão condensadas, tão simbólicas, que não sei se aquilo esclarece muita coisa, não. Esse é um problema que eu nunca compreendi, porque eu nunca tive o menor medo disso. Eu com 8 anos de idade fazia um programa de rádio, eu era um cara de pau, né, incoercível. Sempre que precisava, para alguém aí precisa na escola fazer um discurso, digo eu. Então eu não sei, eu não consigo ter, né? Tem situações onde a gente pode ficar inibido, tá certo? Por exemplo, você tem que falar uma coisa muito horrível para uma pessoa, né? Dizer umas verdades para ela, fala, pô, vai ser desagradável, vai ser chato, a gente fica um pouco envergonhado, mas falar em público, eu não sei o que é medo de falar em público, eu nunca vi isso. Você pode, por exemplo, você se apaixona por uma garota, você não tem coragem de chegar com ela e falar, né? Eu tinha um aluno que foi sofrendo anos. Aí ele sentava e ficava olhando a mulher. E nós, vai lá, rapaz, vai lá. Você sabe quem é, né? Estela sabe quem é. Coragem. No fim, ele foi. Pode acontecer essa inibição, né? Porque por causa do quê? Do medo da rejeição. Não é isso? Mas mesmo esse problema também nunca tive. Pergunto para ela. Né? Você não gosta de mim? O que é de errado com você? Bom, é claro, isso é evidente, que todas essas coisas são, vamos dizer, são falsas saídas existenciais que são oferecidas justamente para aprisionar as pessoas naquelas camadas, elas nunca mais saírem de lá. Você imagina o número de coitadinhos, né, que qualquer dessas ideologias modernas precisa. Tem um monte de gente que se sinta discriminado e que em vez de entender que é algum problema com ele, acha que é um problema da sociedade. Você pode dizer que uma coisa tem uma causa social externa a você, se você tentou tudo para vencer aquilo na sua esfera pessoal. Não é isso? Mas você vê a maior parte da pessoa, não tenta. Você não conhece pessoas que pertencem a grupos minoritários e até perseguidos e que nunca tiveram a menor inibição? O mundo está cheio disso. Não é isso? Você pega, sei lá, pega o Pelé. Se o Pelé algum dia teve alguma inibição de alguma coisa, nunca teve, né? Ah, porque eu sou preto, não vão gostar de mim. Fala, como? Eu sou um gênio do futebol, como ele não vai gostar de mim? É doido. É? Quer dizer, se o indivíduo fez tudo para vencer e ainda assim ele é discriminado, fala, bom, então você está de fato topando com um problema externo. Pode acontecer. Né? Se você era, sei lá, um grande gênio da filosofia ou da ciência, um judeu no tempo da Alemanha nazista, fala, bom, aí, por mais desinibido que você seja, né, você não vai conseguir vencer na vida porque eles vão colocar uma barreira objetiva. Mas, em geral, a ideia da discriminação é uma fantasia pessoal apenas. Mas é preciso manter as pessoas presas a essa fantasia para você poder mobilizá-las para fazer delas a massa de manobra. No fim, até aqueles inconvenientes que são mais obviamente causados pelo próprio indivíduo acabam sendo atribuídos à sociedade injusta. Você vê por que todas essas coisas de antidiscriminação, eu digo, em primeiro lugar, sociedade é discriminação. Né? A discriminação é um mecanismo básico de qualquer sociedade. Ou seja, nem todos são aceitos igualmente. Sempre alguém será discriminado. O problema é o critério da discriminação. Por exemplo, você pode não aceitar certas condutas que você acha que são imorais, outras condutas que são criminosas. Tá certo? Ou um sujeito que vem do exterior e que parece, cuja presença parece ameaçadora. Toda a sociedade vai discriminar alguém. Se você diz que vai acabar com a discriminação, fala, não, você vai criar um outro sistema de discriminação, você vai discriminar outro grupo. Não é isso? Às vezes usando como pretexto uma discriminação inexistente anterior. Você vê aqui nos Estados Unidos atualmente, você tem uma discriminação anticristã óbvia, que não é uma coisa subjetiva, são leis, são sentenças judiciais, etc. Então aí você vê que é uma força objetiva mesmo, que está havendo no sentido de quebrar a resistência de uma determinada comunidade. Assim como, por exemplo, na Alemanha, não só na Alemanha, vários países da Europa, você tinha legislações antijudaicas. No começo do século, por exemplo, se você era judeu, você não podia ser professor de universidade. Ou se era judeu, ou se era católico. Por exemplo, Heidegger, né? Ele veio de uma família católica e se converteu ao protestantismo para poder ser admitido na universidade. Não é isso? Então aí é discriminação objetiva mesmo. A discriminação só é objetiva quando ela se converte em atos de autoridade ou em leis. Fora disso, não, são impressões que você tem. E essas impressões, vamos dizer, mesmo que elas sejam reais, quer dizer, você, as pessoas me olham torto, né? Eu digo, bom, não é possível você combater isso legalmente. Se é um jogo de impressões, só pode ser vencido por outro jogo de impressões. Não é isso? Agora você pode fazer se você entra na esfera legal, né, a lei não tem o poder de eliminar a discriminação. Ela só pode discriminar outro grupo. Isso é necessariamente assim. Por que que é uma lei? É? Uma lei é sempre uma proibição de fazer alguma coisa. Né? Então, aqueles que fazem essa coisa serão discriminados. Ponto final. Existe uma lei positiva, assim. Agora todos serão felizes. É inconcebível. Você, o que é um poder legislativo? São pessoas que são pagas a peso de ouro para ficar o ano inteiro pensando o que que elas vão proibir os outros de fazer. É um inferno, não é? Se eu encontrasse o tal do Montesquieu na rua, eu matava. Né? Três poderes, quer dizer, você inventou um poder legislativo permanente, os caras vão ficar o tempo todo, né, pensando só nisso, o que que eles vão nos proibir? Quer dizer, eu assim, o candidato que se apresenta, falou, apresentou mais de três projetos de lei por ano, você será fuzilado. Né? Mas o cara, olha, apresentei 3.245 projetos de lei, olha, trabalho pra caramba. Eu proibi 3.050 coisas. Ah, nós vamos proclamar direitos, né? Bom, todo direito de um é obrigação de outro. Portanto, você está criando obrigações. Proibições e obrigações. É só isso que a lei faz. Portanto, a lei é uma maneira eminentemente negativa de lidar com os problemas. Ela não pode criar valores positivos em hipótese alguma. Portanto, eu quero acabar com a discriminação, sei lá, dos pretos, por exemplo. Muito bem, então você vai fazer uma série de leis, né, que vão criar obrigações e proibições para uma outra ala da sociedade, a qual, se não cumprir, será discriminada. É sempre assim. Porque a sociedade é discriminação. Se tem uma estrutura, a sociedade, então alguém será discriminado ali, necessariamente. Por exemplo, hoje em dia você discrimina as pessoas que são contra o crime. Não é isso? Ser contra o crime no Brasil é você ser reacionário, é você ser fascista, é você ser racista. Então, quer dizer, qualquer promessa de encerrar uma discriminação, ela vai dar o resultado contrário sempre. E na maior parte dos casos, quem inventa essas coisas sabe qual será o resultado e deseja esse resultado. Você vê, a tendência natural do ser humano, ele, qualquer sofrimento que ele tem, ele atribuir a um outro ser humano. Não é isso? Porque, vamos dizer, a ideia da natureza das coisas, a ideia de uma estrutura da vida, são ideias muito abstratas. Então você pega um culpado. Né? Você vê por que, que os alemães criaram tantas leis contra os judeus? É simples, os judeus tinham mais dinheiro, então ele se sentiu discriminado pelos judeus. Está lá aquela festa, aquele judeu lá no castelo, cheio de mulher, tá, e eu aqui, né, trabalhando que nem um doido, então vão acabar com eles. Então, virou a discriminação, é? Ele pode ter dinheiro, mas eu posso ser professor universitário, por exemplo. Então, vamos dizer, agora a sociedade que promete, né, receber bem todo mundo por igual, é claro que isso é um absurdo. Claro que isso nunca vai acontecer. Por exemplo, discriminar as pessoas só porque elas não trabalham. Não é isso? Ah, nós temos que aceitar as pessoas. Né? Elas são um peso para nós, a gente tem que pagar as despesas delas, etc. Mas nós não podemos discriminá-las. Você imagina isso levado às suas últimas consequências, onde vai parar? Mais ou menos a situação está aqui nos Estados Unidos. É uma pá de gente que não trabalha, que os outros têm que sustentar, e você não pode falar mal deles. Então você está discriminando o quê? O trabalhador. Você tem que pagar as despesas do Zé Mané ali e não pode reclamar. Se reclamar, você será discriminado. Então, assim, você só troca de discriminação. Então, o negócio seria assim, o que seria a forma de discriminação mais justa, mais funcional e que vai causar menos sofrimento. É só isso. Né? Foi? Deu para resolver o problema? Então, por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado. E para vocês, até o ano que vem.